Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo Martin Radweiler. Ele é bacharel em música popular aqui pela UFRGS, onde criou como trabalho de conclusão de curso o Cosmobloco. Atua como percussionista e trombonista em diferentes projetos, como Cachaça de Rolha, Bate Sopra, Chamegado e Pônei Xamânico. Além disso, ministra oficinas de percussão no projeto cultural da Turucutá. Bom dia, Martin. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, à Música em Pessoa.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Martin, começa me contando do início dessa história, como é que a música entrou na tua vida.
Certo. Eu acho que eu comecei com a música bem jovem, assim, por volta de 10, 11 anos. Eu comecei a estudar teclado numa escola de música que chamava-se Beethoven. E é a escola de música que era da Biba Meira e do Carlo Pianta. Carlo Pianta, que era da Graforreia, que foi, inclusive, se formou aqui na UFRGS.
Já esteve aqui no Música em Pessoa também?
Sim, é professor no IPA hoje, eu acho. E eu estudava piano, teclado lá, mas me interessava pelos sons da bateria, assim, no estúdio do lado. E aí, ao mesmo tempo, consegui fazer os dois ao mesmo tempo por algum tempo, assim. E logo já desisti do teclado e entrei na bateria mais a fundo, assim, que eu tava mais me divertindo mais. A Biba era uma ótima professora também.
E quem te levou para essa escola de música? Foram teus pais ou foi uma vontade tua? Tu tem lembrança disso?
Eu acho que foi um dia que alguém trouxe um teclado, assim, para minha casa, e eu toquei e eu falei que eu queria aprender. E daí...
Na tua casa não tinha, assim, uma tradição de fazer música, ouvir música?
Ouvi, mas não muito, assim. Não, minha família, em geral, não tem musicistas nenhum. Eu já ouvi dizer que a minha bisavó era pianista, mas, em geral, não tem nenhum músico.
E aí, que características teve essa tua iniciação musical, então, predominantemente com a Biba na bateria?
Uhum.
Que é esse, ela era uma boa professora, o que, que significa isso?
Ah, eu gostava do jeito dela, eu aprendi basicamente o início ali da teoria musical, que ela ensinava também bastante teoria, não só técnica de instrumento, assim. E eu gostava dela, assim, acho que a gente se dava bem, gostava do jeito que ela ensinava. Ela gostava muito de Led Zeppelin, e eu tava aprendendo ainda a conhecer a música, assim, era bem... tocar um pouco de bateria do Bohan era bem difícil, assim, mas era super divertido, assim, gostava muito. A gente tinha apresentações no final do ano também, era bem divertido, assim. Eu lembro de ter uma memória bem... não era nada trabalhoso para mim, assim. Mas a adolescência entrou no caminho e eu fui para... Eu desisti das aulas e fui ter uma bandinha de colégio, assim. Já não queria fazer aula nenhuma. Acho que ele teve uma interrupção um pouco da música, porque eu entrei na engenharia, né? Eu fui fazer engenharia de produção e acabei abandonando um pouquinho a música por uns anos, assim.
Sim, tu chegaste a te formar na PUC,
uhum.
Engenharia de produção.
Isso.
Foi... Bom, quando tu pensaste em profissão, não pensaste na música.
Não, nem passava na minha cabeça, assim. Também não tinha... Meu irmão era engenheiro também, eu sempre me dei muito bem com matemática, assim, não... De maneira geral, as famílias não apoiam, assim, vai ser músico, né? Mas... e eu também achava que engenharia era algo que me interessava. Foi algo que eu busquei, na verdade, não foi alguém que me disse para fazer, assim, né? Mas aí a engenharia meio que deu um buraco na vida, assim. um gap entre a Universidade Federal aqui e as primeiras experiências com a música.
Mas aí, quando é que a música te chamou de volta?
Então, estudar engenharia era muito bom, adorava. Inclusive, fiz um ano de engenharia na Universidade do Porto, em Portugal, num intercâmbio que teve lá. Mas trabalhar com engenharia não era algo que me satisfazia, assim, não gostava muito. A realidade é bem diferente da academia, assim. E eu estava bem insatisfeito, então eu fiquei... quando eu me formei, desisti de tudo. Desisti do... abdiquei do trabalho que eu tinha e tal. E fui estudar para concurso. E aí, quando... ao mesmo tempo, decidi que eu queria fazer coisas que eu gostava. E uma delas era estudar música. E aí eu comecei a estudar no curso de extensão que tem aqui na UIA, que era uma oficina de teoria e percepção. É uma oficina que tem 4 módulos que ele te dá bases para teoria musical. E, ao mesmo tempo, te prepara para a prova específica. Né? E aí, no quarto semestre, eu já estava estudando para concurso, para outras coisas, assim. E no quarto semestre, meus colegas estavam animados, assim, para fazer a prova específica. Eu pensei, quer saber? Eu vou fazer também. Então, e aí começou alguns shows darem cachê e eu comecei, de repente dá para viver só disso. E aí foi indo e não consegui mais controlar.
Ouvimos Track Suite, da Minor Mishap Marching Band, com a fanfarra Bate Sopra. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o percussionista e trombonista Martin Radweiler. Martin, agora então já finalizado o teu bacharelado em música popular, que tipo de avaliação tu faz assim, né, do significado dessa experiência aqui na universidade para ti?
Acho que foi bem, bem importante para mim, assim, era uma busca de um conhecimento que não tinha em outros lugares e muito difícil de ir atrás sozinho, assim, de estudar. Ser autodidata nisso é muito difícil, né? Existem muitos músicos incríveis, excepcionais, que não passaram por nenhum tipo de formação acadêmica formal, né? Mas a universidade capacita, assim, dá essas possibilidades, né? Dá esses caminhos. Eu tive grandes, grandes professores e professoras que me inspiram até hoje, assim. E, inclusive, não só na área de bacharelado, mas na educação musical, né? Que eu também não tenho tanta experiência, mas é uma coisa que eu gosto muito, de lecionar música, de ensinar. E como ensinar, né? E como ensinar música assim, tem muitas inspirações assim, dentro da universidade.
E tu tiveste experiências bem diversas também, né? Aqui dentro do curso. Apesar de fazer, por exemplo, né, o curso de música popular, tu também participaste do projeto Ópera na URGS durante 2 anos.
Uhum.
Como é que é isso aí também, né? De ter contato com outras tradições, assim, né? De música.
Sim, foi uma experiência muito legal. Eu achei, foi assim, muito diferente para mim também. Tocar com orquestra era um mesmo que seja uma orquestra barroca, que é algo bem diferente, foi uma experiência muito legal. Eu estava no início da faculdade ainda, assim, e eu nunca me esqueço as professoras lá que estavam ensaiando ali a orquestra falando, eu falava, mas eu tô acostumado com música popular, e eles me diziam, mas música barroca é música popular. Então, apesar de ter aquela coisa da partitura, tem todos os outros fatores envolvidos. Foi uma experiência, assim, bem fora da caixinha. Eu que estava acostumado a tocar samba, tocar música, né, contemporânea, vamos dizer assim. Tocar uma música de Monteverdi, que é uma das, né, 1500, sabe, muito, muito antigo. Foi muito interessante, muito legal. E todas as áreas envolvidas, né, a parte cênica, todo mundo envolvido, foi muito legal. Foi uma experiência bem legal.
O que tu tocaste na orquestra?
Tocava percussão.
Percussão.
Tocava um bumbo que tinha, era para ser uma similar, assim, da época. Na Ariadne também tocava castanholas.
Olha só. Uhum. E foi uma vontade tua participar do projeto, assim?
Foi. Ela surgiu de um convite da professora Lúcia.
Lúcia Carpena?
Isso. Mas eu topei logo de cara, assim, que achei que ia ser algo bem interessante. Apesar de um pouco trabalhoso, assim, tive que estudar coisas que ainda não sabia nem da história da música, não tinha passado por cadeiras fundamentais, assim. E a professora Lúcia até teve paciência comigo, mostrou referências, foi bem legal.
Muito bem. Martin, e o teu trabalho de conclusão de curso foi um bloco de carnaval, é isso? Como é que chama? Chama Cosmobloco.
Isso. Então, é um bloco não só de carnaval, vamos dizer assim, que a gente está muito acostumado, principalmente aqui em Porto Alegre, de ver esses blocos, assim, mais na época do carnaval, né? Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm esses blocos o ano inteiro, né? E em outros lugares no mundo também, nesse estilo de grupo, vamos dizer assim, né? Que é de fanfarra, ou esse movimento que eles chamam de neofanfarrismo, que são fanfarras ativistas, né? Fanfarras que têm, são só instrumentos de sopro e percussão. Então são projetos que independem de qualquer estrutura, né? Qualquer, não precisam de energia, não precisam de carro, não precisam, só precisam de pessoas e instrumentos. Isso é um fator político muito importante, né? Tanto na ocupação dos espaços públicos, na independência da liberdade de expressão e dentro dos coletivos, a participação das pessoas também. Então tem vários fatores envolvidos, assim. Apesar de eu não ter feito o trabalho de conclusão, uma pesquisa, né? Eu ainda abordei levemente esses termos, mas o foco do trabalho era a performance em si, né?
Foi no final de 2018.
Isso. E a minha grande inspiração foram as minhas experiências que eu tive nos Ronks, e no Ronk de Rio de Janeiro em 2016 e 2017, e no Ronk de Brasília no próprio ano de 2018, que é um festival internacional que vem em fanfarras do mundo todo. E nesses eventos eu pude conhecer diversas fanfarras com formações bem peculiares, assim. E aí me veio a ideia de fazer, unir as duas coisas, né? Esse bloco que já tinha surgido uma ideia, mas ninguém estava querendo fazer praticamente, né? Botar energia em cima. E eu estava no início de 2018 começando a organizar isso, e eu pensei, por que eu não faço disso meu trabalho de conclusão? E aí eu falei com o meu orientador, Jean, e ele prontamente topou essa ideia.
Jean Presser.
Isso.
E aí, como é que foi recebido também, assim, pelos teus colegas, por outros professores, enfim, essa ideia de um trabalho de conclusão de curso na rua?
Pois é. Primeiramente, eu pensei que nem podia fazer, né? Fora do IA, assim, na rua.
Pensando em fazer a fanfarra no auditório Tasso Corrêa.
Isso, eu teria que fazer em algum lugar que... Mas, na verdade, não tem esse pré-requisito, né? E foi bem legal, todo mundo que falou, assim, comentou, achou muito legal a ideia. No dia deu uma chuvidinha, mas mesmo assim deu muita gente, foi bem legal. E todo mundo falou, assim, que foi bem... Conseguiram vislumbrar outros caminhos para o bacharelado, assim. Não só aquelas mesmas performances ou apresentações ou recitais, né, que a gente chama. Outras formas também de poder mostrar, né, uma performance. Misturar um pouco de outras coisas também, não só de música, mas performance num palco, nesse caso foi na rua, né, mas misturar essas outras artes juntos, assim.
E dialogar com a cidade daí também, né, sair de dentro dos espaços da universidade, enfim, dessa ideia dos muros.
Isso, que a gente sempre
academia, né?
A gente sempre fala que que tem um monte de recital ali no IA, um monte de coisa acontecendo, mas muito pouco acesso as pessoas têm a isso, né. E trazer para a rua é isso também, né? Trazer para um espaço onde as pessoas estão, né? Onde as pessoas podem apreciar isso.
Tu fizeste, era a Praça do Aeromóvel, ou me engano?
Então. Foi no Gasômetro.
Gasômetro.
Na Praça do Gasômetro. É do lado do Aeromóvel ali, né? É a praça que eles inauguraram toda aquela parte do Gasômetro ali.
De revitalização da orla.
Isso. Inclusive, a escolha desse lugar foi bem... a ver, assim, com o projeto, porque aquele restaurante que tem ali parece um disco voador, assim, e se tu caminhar pelo calçadão em cima, ele tem um monte de luzes LEDs, assim, então conectava muito com a ideia que eu tinha desse bloco, de ter muitas luzes, de ter muitos estímulos visuais, assim, né? Então, acho que a escolha também foi a ver com esse espaço, assim, muito óbvio, por ter uma escadaria também, por ser um lugar público, etc., mas me encantou muito por esses detalhes, assim.
Pois é, porque é Cosmobloco.
Então, eu posso ler uma coisa?
Uhum.
Esse projeto, ele começou, acho que no final de 2017, no início de 2017, quando um pessoal que tinha ido pro Carnaval do Rio tinham visto algumas fanfarras, né, e blocos, que eles também chamam de blocos lá, diferentes, inclusive uma que chamava-se Tecnobloco, que era uma fanfarra que tocava só música eletrônica, e com essas coisas de muitas luzes, assim, muitas pessoal com luzes no corpo e tal. E aí teve um amigo nosso, que é o Marcelo Martins, que voltou com uma ideia de lá, enfim, discutiu uma ideia de fazer, imagina se um bloco fosse o espaço, uma associação com o espaço. Ele escreveu um poema assim. E se a Via Láctea não for feita de estrelas, mas de pessoas? Aquela multidão de gente navegando no espaço, feito um bloco de carnaval cruzando a noite, purpurina em estar puro, solta no céu. Bloco siderado, agora cosmobloco. É para lá que eu vou. Isso foi uma inspiração, assim, né, para para esse coletivo de pessoas que tem em outros blocos, né, que forma blocos aqui em Porto Alegre. Teve essa ideia e para mim sempre teve muita conexão, assim. Sempre me interessei muito por astronomia, assim, por física, e pesquiso muito sobre isso, assim, paralelamente. Então, para mim, tinha tudo a ver, assim, tinha se encaixado a ideia com o que eu estava imaginando.
E o repertório também tinha algo a ver com essa ideia?
Sim, o repertório tem essa coisa não óbvia, assim, né? Não muito... tem essa coisa mais... essa relação com o cosmos, né? Relação com o estranho, assim. Mas é bem variado, assim. Tem algumas referências que vão nos levar bem essa temática, como o Nietzsche da Odisseia 2001 no Espaço, que tem aquela música do Richard Strauss, que é Assim Falou Zaratustra. E aí esse tema também é um tema da música. Outro que é... que está no imaginário também das pessoas, no que é a dança da fada açucarada, que aparece na fantasia do Mickey também, que é uma coisa mais fantasiosa, assim, mais fora do chão, assim, né? Não é uma música que nós estamos muito acostumados. E, enfim, outras referências que dão essa saída da casinha.
E é interessante também, porque para além de tu levar, né, a produção da universidade para fora da universidade, também tu chamaste, assim, para essa tua apresentação de conclusão de curso, pessoas também de fora da universidade que já estão mobilizadas em torno desse, enfim, desse movimento, assim, das fanfarras. Uhum. Aqui em Porto Alegre, né?
Sim, eu escolhi convidar pessoas do meu convívio, assim. Poucos ali que tocaram nesse trabalho de conclusão vivem de música, né? Ou, posso dizer, sim, quase 99% não ganham dinheiro com música, mas participam de blocos, tocam por prazer, assim, né? Isso também tá um pouco na parte escrita, assim, que o trabalho, a função social que tem esse trabalho, né? Como é importante, assim, para as pessoas esse convívio, essas trocas, assim, e de pessoas bem diferentes entre si também. Foi bem inusitado, porque normalmente tu vai chamar alguns músicos, né, que tocam contigo, ou músicos formados aqui, que estão se formando. No meu caso, eu chamei só pessoas que não faziam parte, né, disso. Mas muito por a proximidade minha, assim, com as pessoas, e por também estar nesse movimento, né, as pessoas que estão nesse movimento, assim. Mas eu também, em algum momento, listei, assim, as profissões das pessoas, não tem nada a ver, cada uma de um lado, assim, não tem nenhum... Não dá para dizer, assim, o recorte é esse, não tem pessoas de tudo que é tipo de profissão, assim.
Tu disseste que o Festival Ronk foi uma inspiração, né, para tu propor esse trabalho de conclusão de curso, e depois ele ganhou vida e aí voltou para o Festival Ronk, porque aí vocês fizeram o Festival Ronk aqui em Porto Alegre esse ano e tu reapresentaste esse trabalho.
Isso, aconteceu a primeira edição aqui em Porto Alegre, aí a gente preparou dessa vez um pouco mais elaborado até, com performance de cênica, assim, junto. Então, a ideia tomou forma e está caminhando cada vez mais robusto, assim. Foi um sucesso, foi muito legal tocar no Ronk, o pessoal adorou, assim, dava para ver, a gente tocou numa escadaria, assim, que as pessoas estavam paradas assistindo, assim, tinha um caráter de espetáculo, assim. Foi bem diferente no trabalho de conclusão, que a gente fez um cortejo. Nesse caso foi parado, mas igual foi muito legal, assim, foi uma breve apresentação, que eram muitas fanfarras também. O festival trouxe bastante gente, foi bem legal. A nossa ambição agora é levar o Cosmobloc pro Rio, né, que é o próximo Ronk. Tem um agora em Brasília, que eu vou com a Batisopra, que é a fanfarra que eu participo aqui em Porto Alegre, mas a gente vai tentar levar pro Rio de Janeiro agora em novembro, meados de novembro.
Thank you.
bem. Como é bom sentir o ser pulsar, como é bom caminhar, sem culpa, sem medo, sem nada pra noiar. Como é bom estar bem. Como é bom sentir o ser pulsar, como é bom caminhar, sem culpa, sem medo, sem nada pra noiar. Hoje é preciso bem menos vinho pra nos fazer dançar. Hoje é preciso bem menos drama pra nos fazer chorar. Falta são instrumentos que todos deveriam tocar. Não precisa afinar lente de Sagitário, eu gosto, mas não sei lidar. Mulheres de Gêmeos são pessoas tão boas para conversar. Hoje é preciso menos vontade para varrer o chão. Hoje é preciso bem menos drama para compor canção. Falta são instrumentos que todos podem levar na mão para tocar no mato, na cachoeira, lá em Cidreira, na pinheira ou panelão. Para tocar no mato, na cachoeira, para tocar em Naufragado no verão. Como é bom estar bem. Como é bom sentir o ser pulsar. Como é bom caminhar, sem culpa, sem medo, sem nada pra noiar. Como é bom estar bem. Como é bom sentir o ser pulsar. Como é bom caminhar, sem culpa, sem medo, sem nada pra noiar. Hoje é preciso bem menos vinho pra nos fazer dançar. Hoje é preciso bem menos drama pra nos fazer chorar. Precisa afinar. Lá em Riozinho tem um rio tão bom de se banhar. Pessoas boas existem em qualquer lugar. Hoje é preciso menos vontade para varrer o chão. Hoje é preciso bem menos drama para compor canção. Falta são instrumentos que todos podem levar na mão para tocar no mato, na cachoeira, lá em Cidreira, na pinheira ou panelão. Para tocar no mato, na cachoeira, para tocar em Naufragados no verão. Para tocar no mato, na cachoeira, lá em Cidreira, na pinheira ou panelão. Para tocar no mato, na cachoeira, para tocar em Naufragados no verão.
Ouvimos Flautas São Instrumentos, composição de Sérgio Baiano com a banda Pônei Xamânico. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o percussionista e trombonista Martin Radweiler. Martin, o teu TCC e a tua experiência assim, com esses blocos e com as fanfarras acompanha muito assim, uma efervescência nos últimos anos aqui em Porto Alegre dessa cena, né? Como é que tu acompanha ela? Como é que tu avalia ela, assim, né? O que tem movimentado tanto Porto Alegre no espaço público?
É, já é um... Dos anos pra cá, assim, as pessoas têm se engajado em aprender um instrumento. Acho que isso que tem tornado possível isso, assim. Porque... A gente não tem... Existem instrumentistas de sopro aqui em Porto Alegre, né? Por isso que não se fazia, né? Mas, em geral, o instrumentista de sopro tradicional, ele não toca na rua, assim, ele tá ou dentro de uma orquestra, ou dentro de um projeto que não é esse projeto de rua.
Assim. Militares, assim, também tem essa formação.
Banda marcial, das, isso. Né? Então, e esse olhar mais... livre, vamos dizer assim, de interação com o instrumento e com o público, ele vem de um movimento que as pessoas estão aprendendo instrumentos, pessoas que querem aprender simplesmente para tocar, não querem porque vai ser minha profissão. E claro que às vezes isso toma prioridade e a pessoa vai fazer isso da vida. Mas acho que tem muito a ver também com o projeto que eu trabalho, que é a Oficina de Percussão da Turucutá, que formou muita gente já, formou, né, vamos dizer assim, iniciou ou deu algum suporte para essas pessoas. E essas pessoas começaram a querer se organizar para fazer o seu coletivo, né? Então, daí começaram vários coletivos a surgir. E a questão do sopro, ela ainda super está engatinhando ainda, porque por ser um instrumento mais caro, por ser exigir uma... enfim, até recursos mais, assim, de aula. Porque... Então, eu acho que a gente ainda está num caminhar, principalmente na questão do sopro, num caminhar devagar, assim, porque essas pessoas não chegaram, assim, não tiveram acesso, assim, não tiveram... não tem muitas oficinas, assim, a baixo custo, não tem muitas... é muito difícil tu aprender um instrumento por si, sozinho, assim.
O instrumento é mais caro, eu acho, também,
bem
em geral,
mais caro,
né?
Sim.
Os metais que é percussão.
E não só mais caro, mas difícil de encontrar, por exemplo, um instrumento usado aqui, enfim, com que tem... Porque tu vai, não vai conseguir comprar um instrumento novo, então... esse processo está ainda começando, mas já se vê muita gente tentando, já vê, passa nas praças, tem gente aprendendo, tocando, sabe? Isso são coisas que a gente não via antes, assim. E se tu for ver também na história desse movimento que foi cunhado de neofanfarrista, que é bem inicial, assim, lá no Rio de Janeiro, iniciou em 2008 com a Orquestra Voadora, que também iniciou com uma oficina que acabou disseminando vários outros coletivos. E em São Paulo também, em BH, é um movimento bem recente, assim, né, de, parece que estão saindo saindo das casas, né, saindo, se mostrando mais, assim. E nossa grande esperança é que aqui em Porto Alegre comece a brotar esses coletivos, né, que não dependa mais de ninguém, né, que as coisas surjam naturalmente.
Martim, a primeira banda, assim, que tu começaste a aparecer mais aqui na cena musical em Porto Alegre foi a Cachaça de Rolha, né? Hoje tu tá envolvido em vários projetos, assim, né? E já combinando também percussão e trombone, né? Uhum. Há poucos dias eu te vi tocando aqui na URGS, na escadaria do Centro Cultural, com a Pônei Xamânico, uhum, combinando as duas coisas. Enfim, um pouco esses projetos nos quais tu tá inserido, se tu puder falar, uhum, um pouquinho deles, assim.
Foi exatamente assim, a Cachaça de Rolha foi o primeiro grupo, assim, profissional que eu comecei a participar. E, por incrível que pareça, eu já toquei trombone na Cachaça também. Quando a gente fez um especial do Cartola, tem umas duas músicas no final, assim, eu toquei trombone. E na Pônei Xamânico, o Sérgio Baiano começou, me convidou para participar, e ele precisava de um percussionista. E, só que ele nem sabia que eu tocava trombone. Daí, quando a gente começou a ensaiar, ele... Ah, mas toca trombone também. Tem várias músicas que não precisam de percussão. São músicas mais intimistas. A gente fez arranjos de sopro. Aí foi... É um ambiente que eu me sinto muito à vontade.
E aí tem um trânsito também, que é a Cachaça de Rolha predominantemente tocando pagode, que foi um boom aqui em Porto Alegre, né? Uhum. Muito protagonizado pela Cachaça de Rolha. Então, tocando música de outras bandas, assim, né? Uhum. E a Pônei Xamânico, que é só música autoral.
Sim. Meu primeiro projeto como só de música autoral, assim. Também foi uma experiência legal de saber as possibilidades. É muito diferente trabalhar com música autoral, assim, parece que todas as portas estão abertas, é mais difícil, assim, tu tentar escolher, assim. Mas são dinâmicas diferentes, mas igual são... Me divirto igual, assim, é muito, muito gostoso tocar com a Pony também. E na Turucutá também eu fiz... Tô fazendo esse caminho agora para tocar trombone. Sou professor de caixa lá, tocava caixa lá há alguns anos, e agora com a necessidade de trombone... passei pro trombone.
E esses são os principais projetos com os quais tu tá envolvido no momento?
E a Bate Sopra, que é a fanfarra que eu comecei com trombone sempre. E também a gente tá num trabalho autoral agora, compondo músicas nossas. E inclusive num processo de gravação. E esses são agora os grandes projetos que estão na frente, assim.
Martin, em algum momento aqui da nossa conversa, tu falaste de um gosto especial, assim, por ensinar música, né? Tu tá envolvido na oficina de percussão da Turucutá e também em outras oficinas de trombone, eventualmente, assim, né? Nessas oficinas, assim, que tu fala, né? Que vem gente que não necessariamente quer trabalhar com música, mas que quer aprender um instrumento, assim. Que tipo de função, assim, tu enxerga, né? Nessas oficinas? Que tipo de impacto, assim, elas vão desempenhando na vida das pessoas, enfim, no lugar que a gente vive?
Especialmente na Turucutá, assim, A gente fala... Eu sempre gosto de dizer que não é só uma oficina, assim. Ela é um evento social, assim. É um encontro onde tu vê pessoas de idades completamente diferentes, gente com 60, quase 70, e criança, adolescente com 15, 16, de diversas classes diferentes. Então, é uma mistura de gente que tem que se juntar e tem que falar a mesma língua. E tem que soar junto, começar e parar junto. Então, mais do que tocar um instrumento, é tu aprender a tocar com o outro, tocar junto com o outro, esperar o outro quando o outro está tocando. São diversas habilidades que você tem que desenvolver socialmente, né? E principalmente, assim, dessa característica do samba, que na Turucutá a gente dá oficinas de instrumentos de escola de samba, né? Surdo, caixa, tamborim, repenique, que acontecem na Imperadores do Samba. E muitas vezes as pessoas nem conhecem essas quadras, não conhecem as quadras de samba, não conhecem a Imperadores do Samba, enfim. Isso também é uma ponte importante, assim, que acho que a oficina da Turucutá traz, é trazer para as pessoas conhecerem esses espaços, conhecerem e estarem nesses espaços, né? Então, acho que a oficina da Turucutá, ela ensina muitas coisas, para além do instrumento, assim. Por isso, um ensino coletivo, assim, de música, ele é muito, para mim, é muito eficaz, assim, ele é muito producente, assim, porque ele é mais do que um ensino do instrumento, né? Mais do que uma aula particular, assim. E é muito satisfatório ensinar, assim, na oficina, é muito legal.
Martin, para encerrar, projetos de curto, médio e longo prazo, desejos que tu tem com a música?
Bom, para esse segundo semestre, eu quero estar em todos os roncos que vai ter em Brasília. Tivemos em Porto Alegre esse ano no início, então tem Brasília agora em agosto. E São Paulo e Rio de Janeiro em novembro. Então, com a Bate Sopra a gente vai ir em todos. Esperamos ir com o Cosmobloco também no Rio de Janeiro. E para longo prazo é e para fora do Brasil, para algum desses roncos também. Acho que essas são as minhas ambições, assim, com as fanfarras, vamos dizer assim.
Martin Radweiler, trombonista, percussionista aqui de Porto Alegre, agradeço muitíssimo a tua presença no programa e sucesso na tua trajetória.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.